Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Até o Fim, de Eric Peleias, Gustavo Borges e Michel Ramalho. Um quadrinho ao quadrado.
Sim.
Eu sou o Estranho, estou aqui com...
O Judeu Ateu, no 8º episódio do Quadrinho ao Quadrado.
Exatamente, daqui a pouco dá 10. O que a gente vai fazer no especial de 10? Não sei.
Não tem essa porra de especial aqui não.
Então, como foi falado na abertura, este programa vamos falar sobre o quadrinho Até o Fim, do Eric Peleias, Gustavo Borges, Michel Ramalho. É muita gente nesse negócio.
É.
A ordem é o roteiro do Eric Peleias, a arte é do Gustavo Borges e as cores são do Michel Ramalho.
Decisão curiosa essa de nomear o colorista como um dos principais contribuintes.
É uma nova... Eu acho que é uma tendência mais recente que está surgindo e eu acho extremamente válido, porque existe composição na cor também.
Claro, claro.
E a gente até provavelmente vai falar disso em Até o Fim. Para quem está chegando aqui agora e nunca ouviu um quadrinho ao quadrado, aqui a gente conversa sobre um quadrinho nacional. Inicialmente de uma forma mais livre de spoilers, mais de apresentação, sim, de comentários gerais para as pessoas se acostumarem, né? Caso não tenham lido ainda, desenvolver talvez um interesse para ir atrás. E aí leia uma segunda parte com spoilers que a gente fala livremente sobre o que a gente achou da história, do enredo, do final principalmente, porque é uma parte com spoilers, esse tipo de coisa. Uhum.
E tem coisa para falar de plot twists nesse quadrinho, né?
Exatamente. Então vamos começando falando sobre Até o Fim. Judeu, sobre o que é Até o Fim?
Até o Fim é a história de Lillian e seus amigos e seu irmão. Eles estão numa viagem de carro e eles morrem. Isso não é spoiler, isso acontece nas primeiras páginas do quadrinho. E a história é meio que eles parando num limbo, né? Não é nem céu, nem inferno. E a Lillian, ela vai ter um trabalho de meio que caminhar as pessoas para uma pós-vida. O grande tio da história é meio que sobre isso, sobre a aceitação da morte, sobre pós-vida. Falar muito mais do que isso, acho que seria entregar muito grande negócio da história.
Parte da aceitação da vida ou própria compreensão do que é um pós-vida.
Uhum.
Talvez seja isso o principal mote da história. E aí, realmente, né? Mais do que isso é spoiler. Mas a gente vai acompanhar a maioria do tempo, né? Principalmente é a própria Lillian, né? Os conflitos dela e com as decisões que ela vai tomar a partir de descobrir que está morta. E com a missão que vai ser dada a ela também em decorrência disso. É isso que a gente vai acompanhar. Eu acho que das HQs que a gente comentou daqui, talvez seja mais curta até agora. Ela é bem fininha, né? Embora seja capa dura, ela é bem fininha, mas diferente de uma tendência bem comum de quadrinho nacional, que eu vi bastante, é muito comum o quadrinho nacional ser meio gordinho, só que metade é história e o resto é um monte de esboço, fanart, artistas convidados, os caras falando sobre a história, esse tipo de coisa. Nossa, como tem isso? Como a galera adora fazer isso? Aqui tem, sei lá, 3 páginas disso.
Tem umas 3 páginas. Pessoalmente, eu não li, eu nunca me interesso muito por esse tipo de coisa.
Eu costumo pular também.
Mandar real aqui.
Principalmente, no caso, até de Até o Fim, existem algumas explicações de objetivo do autor ali. Eu comecei a passar o olho e falei, puta, não é isso que eu quero saber, sabe?
Vai que você tem uma opinião merda, né?
A gente vive comentando aqui sobre depois que o autor lança a obra, a opinião dele não importa, sabe? Então, a gente precisa ficar tendo uma explicação dele. A gente tem que chegar às nossas próprias explicações e é isso que eu prefiro. Então, normalmente eu pulo, mas quem gosta tem aqui também.
Mas você comentou que Até o Fim é curto e em número de páginas ele é, sim, eu concordo, mas até que ele é bem denso no que ele tem pra falar, sabe? Tanto sim, em mensagem quanto em conteúdo mesmo, porque é a Lillian e aí mais os 4 amigos dela, né? O irmão e mais 3 amigos, o esposo dela entre eles ali, né? O noivo dela, no caso. E aí a gente vai encontrar cada um deles e cada um deles vai ter uma coisa pra ser dita sobre religião, sobre morte, sobre pós-vida, né? Então, acaba sendo bem rico no que ele tem pra falar e tem coisa pra falar pra caramba mesmo.
Até uns personagens a mais, até, fora esses daí citados.
Sim,
E aí, os personagens bem... Alguns recorrentes, outros que passam só na história e mesmo assim tem algum impacto nisso, e eu acho que talvez esse seja um dos pontos que eu achei mais interessante do Até o Fim, que é justamente isso. Ele é curto, mas ele é carregado mesmo de informação. Ele é uma leitura que tem muita informação por página, né? Não existe uma necessidade tão grande de fazer muitas splash pages ou coisas do tipo pra permitir, sei lá, a história ter mais páginas, ser um volume maior.
É, às vezes um grande impacto numa página tripla ali, sabe? Uma coisa assim.
É bem simples nesse sentido.
Com você. E eu concordo com você que tem várias gordurinhas, principalmente em personagens, né? Eu concordo com você que tem vários personagens. Mas mesmo assim é uma obra que ela tem gorduras, mas ela vai direto ao ponto. Sabe?
É, eu não sei nem se chega a ser gordura, né? Eu senti ter personagens a mais, porque realmente tem alguns personagens além disso. Mas eu acho que todos eles...
Eu achei que você quis dizer que, não, isso aqui é mais do que deveria de ter.
Não.
Isso é uma opinião que eu tenho, pessoalmente.
Eu não senti... Talvez um personagem ali específico. Um personagem específico, eu acho que, sei lá, se precisava dele dessa forma aqui. Mas tá bom, enfim, a gente conversa depois na parte com spoilers. Mas eu acho que funciona muito bem. A gente acaba acompanhando alguns trechos de cada um desses personagens. E eu acho que, de todos os que tiveram, só um deles eu acho que foi rápido demais, assim. Foi, acho que é o primeiro, o Thomas.
Eu também senti
Eu achei que só a dele foi uma história rápida demais, mas eu acho que, tirando ele, todos os outros participaram o suficiente, sabe? Teve um desenvolvimento, teve até arco de acontecimento. É pouca página e tem, tipo, um arco de acontecimentos que faz sentido e completa e tem informação o suficiente pra ser alguma coisa mais denso, mais complexo. O arco do irmão dela, por exemplo, que a gente acaba vendo espaçado, né? Na sequencial, né? Parece um pouco, depois dá um espaço para aparecer de novo. A história dele é um arco completo ali de acontecimentos, e é bem denso de informação, e nem é tantas páginas. Isso que é bem... É muito bom, né? Eu gosto disso, eu acho bem feito.
Esse pra mim foi a maior qualidade também de Até o Fim, no final das contas. Porque até nessa história do Thomas, que é a primeira, é a mais rapidinha, no final das contas, é uma coisa fascinante e interessante que tá sendo comentada ali. Então você termina, mas aquilo fica na sua cabeça, sabe? Você fica pensando sobre aquele personagem, sobre o que a pós-vida significa pra ele, sobre o que a morte significa pra ele, sobre religião, sobre cultura. Em pouquíssimas páginas eu fiquei completamente fascinado por aquele personagem, sabe? E aí, como isso acontece repetidamente, isso é realmente denso, sabe? Em mensagem, no final das contas.
Sim, eu concordo. Isso é uma coisa que eu percebi logo nas primeiras páginas, que acaba sendo um erro bem comum pra quem não tá tão experiente no desenvolvimento de um roteiro, de tentar, por exemplo, jogar o máximo de informação o mais rápido possível e às vezes de forma não natural. Então, na nossa cena de abertura aqui da história, que é, eles vão morrer, e aí antes deles morrer, eles estão trocando uma ideia ali, né? Vai um acidente de carro. E aí eles estão trocando uma ideia no carro. E aí esse é o momento que seria o ideal pra você dar um jeito de falar o nome de todos os personagens, e ainda assim não faz isso, sabe? São conversas que, tipo, tem uns dois personagens ali que o nome a gente só vai saber depois da morte. Porque é uma conversa mais natural. Então, houve uma preocupação de, pô, não vamos deixar talvez essa conversa muito artificial, uma pessoa chamando o nome da outra o tempo todo. Quando é chamado de uma forma bem fluida e faz sentido. Alguém chamaria o nome ali naquele momento, sabe? Não é um nome colocado só pra ter o nome ali.
Exato. Eu concordo. E essa naturalidade, principalmente entre os personagens que já se conhecem, é muito rica mesmo, sabe? Eu diria até dos personagens que morrem, esses principais, eles sempre estão agindo de forma bem natural. Os personagens mais místicos que aparecem durante a história, eles têm uma plasticidade neles, até pelo fato de, tipo, eles falarem em metáforas e tal, faz um pouco parte, mas me incomodou um tiquinho. Mas pelo menos a reação, principalmente da Lillian, pra todos esses personagens, é sempre muito real, é sempre bem interessante, sabe?
Sim. A Lillian é essa personagem que ela é bem metódica, né? Ela é bem certinha, bem Caxias, nossa, quem diria que um dia eu usaria esse adjetivo na minha vida? E aí a gente vê isso o tempo todo ao longo da história, sabe?
Sim,
faz sentido que de todo mundo que morreu morreu, né, no acidente, ela ser a que é dada, que surge essa oportunidade específica que a gente vai ver ao longo da história, faz sentido ser ela, porque ela é o tipo de pessoa que faria isso mesmo. Outros, cada um tá encarando do seu jeito, como é ela que a gente acaba vendo mais. Ela a gente vê de forma bem, bem completa, como ela, usando dessa personalidade dela, ela lida com a tarefa, ela lida com as pessoas, ela lida com essas criaturas místicas aí que aparecem. Você vê uma personalidade bem clara e... Como que chama quando tudo é igual?
Orgânica.
Orgânica, mas é que ele é constante, não é constante que eu quero usar. Mas enfim, é uma persona coesa, é isso. É uma personalidade coesa o tempo todo.
Sim,
né?
Então
o tempo todo você... Você percebe a personalidade dela de fato ali.
Uhum. Eu até achei que em algum momento a história ia trabalhar isso. Não trabalhar, mas meio que, sei lá, criticar esse jeito dela ser toda organizada e vai até o ponto, sabe, e tudo mais. Mas não, é uma característica daquela personagem. É constante durante a obra, é interessante. Você chega no final, você completamente entende ela. Uhum. E você tem um grande carinho por ela mesmo, sabe?
Sim. Até acaba a personalidade em algum ponto serve de um... Não digo nenhum conflito, né? Mas é parte de uma resolução e faz todo sentido. A gente já foi apresentado essa personalidade, a gente compreende ela. E aí quando chega o momento de ter esse mini embate ali sobre o que representa a personalidade dela para as outras pessoas, faz todo sentido, porque de fato a gente viu essa pessoa, a gente sabe que ela é desse jeito e que pode de fato causar as reações que causa nas outras pessoas.
E durante a obra inteira ela tá ali, né? Carregando o peso de todo mundo. E é isso que ela é mesmo, no final das contas. É bem interessante, sim, eu gosto bastante dela e de praticamente todos os outros personagens que acompanham ela, principalmente os principais. Uhum. A gente tá elogiando muito aqui, mas eu tenho problema, assim, com até o fim. Eu acabei comentando de passagem, mas todos os personagens, pra mim, que não são os principais, eles atrapalham um pouco a história. Não sei se você concorda ou não com isso. Eu não sei se atrapalham a história ou não, mas eu queria que, sei lá, na minha cabeça, eu queria que ela tivesse ido um pouquinho mais direto no que tange ao emocional dos personagens, porque é uma obra character driven, no final das contas. Sim. Sabe? Mas tem todo um plot aí envolvendo essa mulher noiva e o homem que acompanha ela e tudo mais. Eu achei que isso ocupou um espaço maior do que deveria, na minha opinião. Eu gostaria que ele tivesse ido mais direto nos personagens e aí talvez teria até mais espaço de trabalhar alguns.
Eu concordo pro caso tanto do cara de chapéu quanto a noiva. Eu acho que, por exemplo, os outros caras que aparecem na história do irmão, né, que são os outros caras que têm passagem, pra mim, tipo, a participação deles é o tipo de participação que eu queria dos outros, sabe? Eles são ser essa figura meio não faz sentido, tipo, não entendo o que eles estão fazendo aqui. Eles vêm, fazem o que tem que fazer e saem da história, sabe? Eu acho que realmente o fato do caso da noiva e do cara do chapéu segurarem um pouco a história não é um auge. Eu não sei se chega a ser um problema. Talvez a noiva sim. Eu acho que o cara chapéu funciona ok.
Nossa, não, pra mim é o contrário. Pra mim a noiva pode ser ok, mas o cara de chapéu pra mim é muito inútil e mais pro final ele se torna um problema até, eu diria, pra mim.
Eu entendo a participação dele, eu entendo a necessidade dele pra história. Eu acho que talvez eu reduziria a participação dele. Eu não vejo problema na existência desse personagem, talvez eu veja problema no quão ativo ele é na participação da história. Talvez é que eu acho que talvez precisava de alguém pra dar um contraponto ali pra Lillian, quando ela tá buscando as pessoas, ter tipo uma conversa pra ela expor um pouco os sentimentos dela e receber um feedback e tal. Eu entendo o papel, mas eu não sei se eu gostaria que ele tivesse aí. Talvez desse pra fazer de outra forma, não sei.
Por esse aspecto dele ser um personagem pra acompanhar a Lillian, talvez até seja um propósito bem válido. É porque quando eu leio ele, quando eu leio a noiva, eu penso que eles estão ali meio que... Porque a história tem que ter um plot, sabe? Uhum. Eu acho que no final das contas essa história não precisava de um plot. Podia ser completamente vago, eles podiam acordar ali e ela descobrir por acaso que essa é a missão dela. E a história ser só isso mesmo. E o resto, pra mim, pessoalmente, acabou ficando essa gordurinha que eu comentei.
Uhum. Eu acho que vale a pena a gente citar, a gente acabou falando dos três nomes na capa e da decisão interessante de ter o colorista. E eu acho que a parte da cor, eu considero bem interessante. Eu gosto, eu talvez quisesse achar mais motivação pra ser tão constante, mas a história praticamente é azul.
Tipo, sim, é. Não, a história é azul.
A história é praticamente só
tem
azul,
outra
né?
cor.
Tem o branco, o azul, um pouquinho
e
de preto.
Tons de azul, né? Eu não tons quero de desprezar aqui, ah, só pintou de azul.
O que, que você achou dessa decisão? Porque assim, azul, cor fria, talvez represente uma cor meio associada à noite, associada a, sei lá, fantasmas, talvez.
Essa luminosidade e tal.
Uma luminosidade bem escura e tal. O que você achou dessa decisão? Você acha que funcionou? Você queria algumas quebras ali no meio, talvez?
Umas quebras poderiam ter sido interessantes. Eu sempre fico meio receoso aqui de comentar sobre arte, porque eu sou meio chucro nesse sentido, eu sou meio ignorante. Mas eu achei interessante a decisão de colocar o colorista na capa, justamente talvez porque eu achei que meio que talvez tanto faz. Eu não sei, eu não quero falar que tanto faz, porque vai ver ter um impacto ali que eu... É imperceptível pra mim como alguém leigo, mas teve uma importância, sabe?
Uhum.
Mas não me chamou uma atenção de forma especial em nenhum grande momento. Um ou outro ali, que ele brincou um pouquinho mais com o branco e aí parecia que a luz saltava um pouco da página. Eu gosto desse efeito, mas no geral não achei nada de tão interessante, não.
Eu acho que essa constância que acabou me incomodando um pouco, porque eu conseguiria ver, por exemplo, uma utilização de uma outra cor quando eles estão vivas e essa ser a cor da morte. Ou quando, sei lá, começa a se aproximar de uma conclusão, quando a gente começa a ver alguma resolução de algum dos personagens, que começa a aparecer algumas coisas mais simbólicas, ter alguma cor um pouco diferente pra quebrar ali. Eu acho que o clima que o azul dá é um clima que combina com a história, mas só o azul o tempo todo talvez seja demais. Um pouquinho de alguma quebra ali no meio. Eu adoraria, por exemplo, se a gente vesse o trecho deles vivos em cores e aí o resto fosse todo azul, e aí eu ia falar, ok, a gente tá num universo que é o pós-vida simbólico aqui, esse limbo que eles estão é azul, essa é a cor do ambiente, e aí fora é uma cor viva, e aí foi uma escolha estética legal. Agora, tudo ser azul, todos os momentos da história ser azul, aí fica só, ok, eles gostam de azul.
Acaba meio que acinzentando a obra inteira, sabe? É tudo uma mancha só azul, e aí tipo, não tem... Parece que não tem muito... Acaba perdendo um pouco do significado que o azul poderia ter justamente,
sim,
sabe?
Sim, sim. É como se fosse preto e branco no final das contas, né?
É como se fosse preto e branco no final das contas. Acho que é só essa sua ideia aí de fazer a parte inicial que eles não estão mortos em cores já traria um significado de volta pra esse aspecto, sabe?
Sim, faltou alguma coisinha ali, um pouquinho a mais ali. Mas não dizendo que não tá a partindo do pressuposto que essa foi a escolha deles e que eles quiseram deixar azul por intenção própria, não quer dizer que tá ineficiente, né? Tipo, tá bem feita as cores, tá bem distribuído, os tons estão bem distribuídos, você consegue ver a textura, você consegue ver separação, luz e sombra, isso tá muito bem feito.
Não, de forma alguma, acho que tipo, a arte no geral da obra é ruim, né? É bem específica e eu gosto como em alguns elementos sobrenaturais tipo, tem uma variação meio maluca, sabe? Tem uns monstros ali que surgem com umas máscaras e eles têm um estilo estético bem específico que você não vê de novo na obra, só naquele momento. Aí tem uma outra hora, a menina com os planetas e tal, são momentos bem específicos, tem escolhas estéticas bem específicas pra cada um dos personagens, sabe?
Sim, sim, e funciona, né? De fato, funciona pra história. Acho que de spoilers...
É isso mesmo.
Sem spoilers é isso. Eu acho que a gente vai querer conversar bastante sobre decisões de cada um dos personagens aqui. Uhum. Pra quem não leu, pra quem ouviu essa parte da conversa e não leu e teve interesse, né, despertou interesse, pode ir atrás do Até o Fim. A gente sempre deixa o link no post. E
sim,
após ler, você pode retornar pra ouvir a segunda parte. Mas quem já leu, pode acompanhar a gente aqui.
Antes de subir a música, só num geral, assim, você diria que você recomenda Até o Fim, estranho?
Eu recomendo, sim. Eu recomendo até o fim. Eu acho que o que a gente levantou como crítica, de forma alguma, tira o mérito da obra. Eu acho que as coisas que a gente comentou bem, eu acho que são muito boas mesmo. Eu acho que funcionam bem legais. Talvez isso, tipo, é um elogio não elogio, porque eu tô sendo crítico pra caramba, em outros aspectos. Mas eu meio que encarei no final, ou até o fim, como se não fosse nacional.
Louco!
Não é que eu não encarei, mas, tipo, a sensação que eu tive, eu não sei se é específico do Até o Fim ou é específico da gente estar chegando nessa fase da história do podcast, de estar se acostumando com isso. Eu não sei dizer exatamente de onde vem essa sensação, mas eu tive essa sensação de... Ia ficar horrível eu dizer, tipo, é tão bom que nem parece quadrinho nacional, porque...
É isso que parece que você tá falando, vou mandar a real aqui.
Mas não é nesse sentido, não é no sentido de qualidade, é no sentido de sensação, sabe? Às vezes a gente tem a sensação de o quadrinho nacional, ele é bem... Eu não sei, tem um clima mais específico, tem uma brasilidade. Eu acho que talvez o Até o Fim, ele não tem muito brasilidade, assim. E isso não é um demérito, eu não considero isso ruim. E talvez essa ausência de brasilidade me deu uma sensação tranquila pra poder falar dele. Mas independente disso, eu considero, sim, Até o Fim interessante. Eu considero bom, sim. Considero uma boa história e que vale a pena ser lida. É um bom quadrinho nacional.
Tentando analisar aqui um pouco o que você tá falando, eu acho que talvez um pouquinho dessa não brasilidade que você sentiu tem a ver com o que eu mais gostei de Até o Fim, no final das contas, que é mensagens, sabe? Uhum. E ele fala muito abertamente sobre morte e sobre pós-vidas, que são mensagens tão inerentes ao ser humano, não importa de seja lá de onde é que ele for, sabe? Uhum. Que essa obra poderia ser traduzida pra qualquer língua que fosse e não perderia absolutamente nada, sabe?
Sim. Sim.
Sabe, outras obras que a gente comentou aqui não seriam nada fáceis de traduzir, sabe? É, Angola Janga ou Mensur tem características bem próprias da cultura nacional. Não que Até o Fim seja livre de qualquer aspecto nacional, mas a mensagem dele é tão, mas tão universal que realmente não tem. São poucas as barreiras que tem pra atravessar, sabe?
Uhum.
E essa é, inclusive, a minha opinião sobre o geral de Até o Fim. Eu recomendo bastante, sim, eu gostei bastante, principalmente na mensagem. Acho que a gente vai ter muita coisa pra falar sem spoilers. Tenho meus pequenos defeitos, mas eu também acho que isso não acaba não tirando muita coisa da obra no final das contas. É, vale bastante a pena.
Beleza, dito isso então, vamos partir para a parte com spoilers. Pois bem, Judeu, vamos lá.
Vamos
a gente lá. Consegue, nesse caso, seguir bem personagem a personagem, falar sobre ele, falar sobre conclusão. É, e eu acho que a gente pode começar pelo primeiro a partir, né, que é o Thomas, que ele é o cara que eu citei na parte sem spoilers, que pra mim é o cara que a decisão é mais abrupta, sabe? O que você achou da história do Thomas?
Esse personagem, pra mim, é o mais, pessoalmente, o mais conflitante de todos, porque eu adorei essa ideia de, tipo, ele ser escondidamente religioso, sabe? Ele ter uma crença interior da qual ele sente vergonha e só no final ele conseguiu admitir isso. Eu acho essa ideia bem interessante. Mas Sim. aí, no final das contas, eu fiquei meio triste que não teve nenhum outro personagem com potencial de ser ateu, e eu, né, como o meu ateu de 15 anos ainda tá vivo no meu coração, ficou a ideia de que, ah não, todo ateu é religioso no fundo, sabe?
É, eu acho que até dá pra ter uma... Partindo do pressuposto que precisa existir uma pós-vida, dá pra pensar que, sei lá, o noivo dela era mais próximo de um ateu porque ele não tinha uma crença específica. Ele era um cara mais largado ali, e aí ela meio que falou, ah, então pra você acho que faz sentido isso. Ele, ah, acho que faz sentido mesmo. E aí eles foi. É, esse cara, eu gosto dessa ideia também de ele ter, de ele perceber aos poucos o que ele crê de verdade, só que eu acho que esse aos poucos não é aos poucos.
Sim, sim, sim.
Ele é, eu acho que é isso aí que eu acredito. Ah não, peraí, tô lembrando da minha bisavó. Ah, é isso aí, é nisso aqui que eu acredito. E acaba, sabe? É muito rápido, sabe? Eu gostaria de ver uma página igual tem da segunda personagem, que é a Vanessa.
Uhum.
Uma página igual a dela, que é tipo uma explorando a crença dela. Eu queria uma explorando a crença dele. Só ele caminhando na água com essas velas, pra mim é pouco. Eu queria que ele esbanjasse a crença desse cara pra mim.
E aí acabou ficando até um pouco vago demais, sabe?
Sim.
Sou meio ignorante, não sei se tá falando de Ubanda, de alguma coisa nesse aspecto desse personagem e tal. E teria sido interessante ser um pouquinho mais específico, sabe?
Mas eu acho que, funciona pra história por essa visão que você citou dele, dessa demora pra percepção, né? Demora pra percepção dele.
E é uma boa também pra introduzir a ideia do que ela vai fazer, sabe? Do que a Lillian vai fazer durante essa história.
Sim, sim. Funciona bem. Segunda personagem, que é a Vanessa, eu gosto da decisão de sair de um personagem 100% confuso pra um personagem 100% que já tinha se encontrado. Você só chegou pra falar com ela, porque faz todo sentido ela ter se encontrado na forma como ela vê o mundo e tal.
Eu achei... Eu até achei super curioso, sabe? Porque como saiu do Thomas, que é esse personagem que ela teve que convencer ele, ela teve que ajudar ele a encontrar o que ele acreditava. Aí foi pra essa mulher do horóscopo e eu, ah, mano, vai se fuder, horóscopo, né? E essa menina vai ter que achar alguma outra coisa. E aí no final, não, tipo, ela realmente acreditava, sabe? Nas estrelas e em tudo mais. Foi até um pequeno twist pra mim.
Sim, é. Eu também pensei na hora, tipo, puta, a religião da menina é horóscopo. Não faz nem sentido isso. Mas ela fez uma explicação até que, tipo, ok, faz sentido a crença no horóscopo de alguma forma, sabe? Ela falando, não é o signo que importa. O que importa é que tudo tá sempre girando em ciclos e o mesmo ciclo que atinge uma pessoa atinge a outra. A gente só usa os signos como guia pra representação disso, mas não é o signo a questão, né? Eu gostei do... Ela tem uma explicação, obviamente eu não acredito nisso. Mas eu aceitei que faz sentido alguém acreditar nisso, da forma que ela acredita com tanta força, assim.
Não, é claro, eu acho que muito do ponto tem exatamente isso. Eu continuo achando a maior touro bosta do mundo. Não faz sentido nenhum cientificamente falando pra mim, mas tá, acho que se passa muito essa ideia de respeito, sabe? Acho que não foi à toa que eles olhando esse negócio de horóscopo, que é um negócio meio que visto com descaso pela maioria das pessoas, sabe? Mas que uma pessoa realmente pode acreditar nisso, sabe? E esse é o caminho com qual ela escolheu seguir a vida dela, sabe?
É isso. O próximo personagem que eu acho que vale a pena a gente comentar antes do irmão é o noivo, né? Que é o Benjamin. E ele foi o que eu achei mais...
Confuso.
Porque não ficou muito claro. Na verdade, ele acabou trazendo um pouco do aspecto de que existe esse limbo. Na verdade, o irmão acabou trazendo mais isso, mas ele acabou seguindo esse aspecto que nesse limbo, além deles, pode existir outras coisas. Só que tava com uma cara meio de... O que existe é meio voltado pro que a pessoa acredita. O cara achava que tava sendo perseguido, negócio de tambores, não sei o quê. E é por causa da religião. O dela, a menina, ela tava meditando e começa a aparecer planeta em volta deles, e é isso aí. E aí, desse cara, tipo, qual que é a religião dele que tem o ônibus? Mas parece que o ônibus não é da religião, porque depois o ônibus aparece de novo.
Tem uns monstros ali.
Esses monstros, qual é que é desses monstros? Eles fazem parte desse limbo, fazem parte da crença desse cara? O que que eles buscam?
Eu não entendi isso muito bem também. Porque acaba se confundindo um pouco, porque ele acaba muito servindo também como um personagem escada pra Lillian. Sabe?
Sim.
Pra os dois resolverem o que ficou em aberto entre eles, sabe?
Uhum.
E aí essa conversa sobre o que a pós-vida significa pra cada pessoa ficou um pouquinho mais vaga nele, realmente.
Sim, é porque no caso dele, parece que ele não tava tão conectado com o conceito do pós-vida, ele tava pensando na vida dele mesmo, né? Ele tava refletindo, tanto que o que ele traz são sentimentos da vida dele, né? Não do pós-vida. No pós-vida só serviu pra ele aceitar esse sentimento, né? Que ele fala, eu gosto de você, mas às vezes eu penso na outra menina, às vezes eu acho que você quer controlar tudo demais, eu não sei se eu tô preparado pra esse tipo de coisa. Então, ele tava muito pensando na vida, e eu acho que por isso faz algum sentido ela mesma chegar à conclusão e falar, o que você quer é uma vida, é continuar com novas experiências, então segue a vida, volta pra reencarnação. Faz algum sentido, mas eu acho que ao mesmo tempo, por ele ter essa interação com o mundo do limbo, eu queria algum gancho entre os dois, só que não parece ter um gancho, parece que os monstros monstros que apareceram é uma coisa, as crenças dele são outras.
É, não, e não só isso, como também, tipo, ele é um personagem que não, acaba não dizendo muito sobre a mensagem pra mim de pós-vida no final das contas. Eu entendo essa ideia de reencarnar e tal, mas ela que convence ele, ele tem que reencarnar, sabe? Não é algo que vem dele pra mim muito da história. Acabou ficando um pouquinho confuso, sabe? Tanto no todos os outros personagens, meio que ela ajuda eles a ter uma revelação interna, sabe? Uhum. E aqui meio que ela manda, não, reencarna aí, vai.
É, mas tipo, ela sugere e ele meio que aceita. Eu acho que ele acaba servindo também pra preparação pro irmão, nesse sentido de que
sim, sim.
Ela sugere e a pessoa tem que aceitar aquilo pra tornar realidade. Acho que se encaixa, mas eu também acho meio... Não é grudado todos os temas desse personagem, né? Os temas dele são cada um pra uma direção e não tá colado muito junto os temas dele.
Não é tão curvadinho o arco dele pra essa resolução, sim. Sabe? É um pouquinho mais bagunçado pra cada canto.
É, eu acho que a gente pode comentar então do Lucas, que é o irmão da Lilian.
Sim, esse que eu achei excepcional.
Esse eu gostei bastante também do acontecimento, principalmente porque a gente teve uma construção melhor, né? Teve uma construção, uma preparação ali, meio que um três atos dele, né? A apresentação, depois teve o conflito ali no meio e no final a resolução. E eu acho que isso fez muito bem pra esse personagem e como o arco desse personagem ajuda a concluir o arco da Lilian também, eu gosto sim. Disso também. E o que eu tinha comentado, né, na parte sem spoilers, eu gosto dessa... dele meio também tá meio neutro. Ele tá nessa questão de eu não sei, eu nem sei que eu morri, na verdade, tá meio perdido, como provavelmente existiria mesmo alguém perdido sem saber que tinha morrido. E aí quando ele percebe isso, e aí quando ele percebe as outras pessoas, que ele começa a se aceitar como o suicida que não vai pro céu, então, né, você tá num lugar ruim porque é isso que você merece, e ele aceita isso pra dentro de si. Eu gosto bastante desse arco todo dele.
É, e dessa dinâmica toda, sabe, de quando ele finalmente percebe que ele morreu, ele decide que ele merece ter morrido, sabe, e por ele merecer ter morrido, ele merece ir pro inferno, sabe. Eu acho tão pesado, tão forte o momento que começa a surgir essas gosmas pretas englobando ele, e aí você pensa que, tipo, a ideia de alguém escolher um sofrimento eterno, sabe, é tão tematicamente pesado, que você fica, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa, sabe.
Sim, porque fica claro que ele é algum personagem tendências suicidas, provavelmente algum tipo de transtorno psicológico aí, uma depressão talvez, e fica tudo muito claro, muito rápido e muito facilmente, sabe, na hora que ele senta pra conversar com o gordinho lá, que ele começa a fazer as perguntas e o gordinho meio que planta essa gosma preta nele, né, planta semente do outro, tipo, sei lá, meia dúzia de quadros que é dessa transição da conversa do cara até ele, tipo, aceitar realmente, eu tô aqui porque eu mereço. Faz sentido com a personalidade que transpareceu bem pouco, sabe, daquele tipo de pessoa que por fora é bem alegre, mas guardava uma tristeza dentro dele, que é o caso do que a gente consegue ver pelas cicatrizes e tal.
Não. Obviamente ele tem algumas tendências suicidas, sim, sabe? Eu acho que até comunica... A gente falou de brasilidade, sabe? Mas comunica justamente com essa meio que ideia cristã católica, sabe? De quem comete suicídio vai pro inferno, sabe? Sim. E é obviamente disso que ele tá surgindo. Que a pós-vida dele vai ser o inferno. Uma decisão que obviamente ele eventualmente ia se arrepender, né? Porque não faz... É tão pesado, é tão maluco, sabe? Que...
Sim. Pensar que alguém aceita isso pra si mesmo. Mas aí faz sentido com alguém com um transtorno psicológico, né?
Exato,
justamente,
exato.
Né? Que é alguém que não vê esperança. E aí ela tá diante da... encarando com esse transtorno, encarando de fato a desesperança da morte. E é curioso a escolha dos autores aí que eles levaram de... Esse cara iria abraçar a tristeza dele pra eternidade se fosse necessário.
É, exatamente. E a própria... E justamente a escolha da Lilian, que até esse momento eu não pensei, ela também tem que escolher a pós-vida dela, né? Tipo, ela também tem que fazer essa escolha, eventualmente. Escolher ter, a pós-vida dela é ficar com ele, sabe? Tipo... Uhum. é bem significativo. Não sei se é a forma mais complexa de lidar com essa temática de suicídio e tal, esse tipo de coisa, mas acho que a ideia de ter alguém junto, sabe? Ter alguém apoiando emocionalmente a pessoa é bem importante, é bem rico.
Sim, é bem rico e ajuda a concluir, como a gente falou, né, o próprio arco da Lilian, que a gente vê lá no começo que todo o objetivo dela era poder voltar, porque ela queria casar, porque ela tinha planejado casar. Não é nem porque ela ama o cara, é porque ela tinha planejado
casar.
E eu acho isso excelente, sabe? Como representa muito bem a personalidade dela, dessa coisa bem controladora, do bem certinha, de que tudo é programado na vida e que ela só não aceita a morte porque não tava programado a morte nesse momento na vida dela.
Tipo, queria morrer lá com 80 anos, né?
Eu não agendei essa morte, eu não posso morrer agora, sabe?
Não, mas isso justamente conversa muito com a própria temática de morte em si, né? Sobre como muitas vezes, como quase sempre, né? A morte é algo super do acaso, né? Nas pessoas. Sim. Mesmo se a pessoa é velha, mesmo se a pessoa já tem bastante tempo de vida, morte é sempre um interruptor, sabe? É sempre um caos na vida da gente. Nunca é esperado, né? Por mais que você esteja de alguma forma pronto.
E... a morte é o caos na vida da gente.
É, mano.
É, isso é verdade.
A ideia dela ser toda planejada e agora no final vir um monte de acaso, coisas que não estavam no plano dela, sabe? Coisas que ela não sabia, como o suicídio do irmão.
É, ou o próprio caso que acabou desarmando ela para pro final e que fez todo sentido narrativamente, né, ter apresentado o noivo antes, e aí o noivo ter tomado a decisão de não ficar com ela, e aí ela tá meio perdida em qual decisão vai tomar, então faz todo sentido quando ela tá com o irmão ela perceber que a decisão que ela pra fazer sentido pra ela naquele momento era com o irmão e tal. É curioso, porque aí não fez ela abandonar um plano, ela só, alguém abandonou o plano e aí ela teve que pensar num novo plano. Tipo, isso também encaixa com a personalidade dela.
Encaixa com a personalidade dela, ao mesmo tempo que tá meio, a história tá assim enfrentando essa personalidade dela, assim.
Sim.
Tá assim fazendo ela ter que abandonar um plano, sabe? A personalidade dela é criar um novo plano, sim, né? Mas eu acho que a história sim encara a personagem e meio que os clichês dela de forma interessante. E esse final em aberto, inclusive, eu gostei bastante, né? Você realmente não sabe pra onde é que eles vão, né?
Sim, eu acho. Isso eu tava tentando pensar, porque, assim, quadrinho nacional é muito comum um final em aberto. Eles adoram. Mas... O Nacional adora um final em aberto. Oh, você adora. Mas eu acho que nesse caso é um dos poucos que se justifica até com a própria temática, com a própria narrativa da história, porque ele tá apresentando esse conceito de pós-vida, que é um conceito que depende exclusivamente do que você acredita. E aí a gente chega no final e o final vai ser o que a gente acreditar, sabe? Ele tá entregando pra gente novamente isso, né? Tipo, ó, se o futuro de cada personagem é o que ele acredita, o futuro que você acreditar pra esses personagens vai ser o futuro dele. Eu achei isso bem simbólico com a história, bem poético também, casa com toda a narrativa, eu adorei isso.
É, eu pensei exatamente a mesma coisa, que o final dos dois personagens tá sendo comunicado com o leitor, né? Sobre qual o final pessoal do leitor, né? Porque é isso aí, né? Pós-vida, no final das contas, como aí a própria temática da história é algo bem pessoal, né? Pode ser algo mais rígido como uma religião, pode ser algo completamente mais pessoal mesmo, como foi o caso do horóscopo lá da menina. E aqui cabe ao leitor decidir, e é uma decisão bem poética mesmo, eu concordo.
Na minha decisão, quando o sol relou neles, eles só evaporaram.
Eu também. Mas é engraçado, porque eu li e eu pensei isso logo em seguida, sabe? E, pô, se a reação é tão automática lendo a leitura, quer dizer que acho que a mensagem foi passada de forma bem, bem forte.
Sim. Eu acho que pessoas com background religioso diferentes vão ter conclusões diferentes aqui. Ou mesmo background, nem só de religião, mas de própria crença pessoal, de conhecimento do mundo, de entendimento do significado da vida, esse tipo de coisa. Ele deixa bem aberto. Acaba sendo meio que uma rima com as perguntas que eles fazem pro avô, e aí depois fala, o avô deu a resposta, mas eu não entendi a resposta, eu não entendi o que ele falou, eu só senti. E aí é meio que essa mesma coisa pra gente pro final da história, né? Tipo, a gente não entendeu, a gente só sentiu. O que veio... É o que a gente sentiu e é isso aí. Essa é a resposta.
Apesar de que, né, agora falando já dos personagens que sobraram, né?
Uhum.
Esse avô, esse tweet dele ser o avô dele...
Ah, eu achei uma besteira. Na verdade, eu achei não tão plantado. É, eu não achei, eu achei não plantado o suficiente pra me espantar.
É, chegou ali no final e ele falou... E aí, tipo, eles descobriram que é o avô deles e aí eu li, tá, mas e daí? O que significa?
É, foi exatamente isso, exatamente. Eu falei assim, ok, é o avô, mas... Por quê?
É isso mesmo. É isso mesmo. Teria sido muito mais elegante, na minha opinião, deixar esse personagem meio misterioso ali, ou ele meio que ser...
Um anjo, sei lá, qualquer merda.
Uma ideia, sabe? Tipo...
É, cada um vê uma coisa diferente, então, tipo, na hora que o irmão dela vê, ele vê outra pessoa, em vez de ver esse cara velho. Poderia ser. Poderia ser.
Uhum.
Poderia ter alguma outra simbologia que fosse mais complementar a história. Eu acho que, o seu avô tá aqui e aí ele tá ajudando a guiar. Isso não é complementar a história, sabe?
Não, não. É só tivesse plantado alguma coisa antes, que o avô fez alguma coisa, mas não teve nada disso.
Sei lá, o avô tinha voltado, tinha morrido e voltado e agora morreu de novo. E aí, por isso que ele sabia como voltar. Sabe, alguma parada assim? Alguma justificativa. Eu acho que faltou uma justificativa pra amarrar a necessidade desse cara ser próximo deles.
Uhum.
É. E aí, por isso, por ele ser um personagem que acaba ficando tão descolado da história dos personagens, que no final a gente teve essa impressão, talvez, de que tinha demais dele.
Sabe?
Tinha muito desse cara, porque eu acho que a história tentou fazer a gente se importar, e a gente não precisa se importar.
Porque os momentos que a Lilian fica puta com ele, são legais, sabe? É interessante, e ela ser constantemente suspeita dele, sabe? Tipo, toda hora ele pede pra dar o graveto pra ele segurar enquanto ela faz as coisas, e ela não quer dar, e ela fica, você tá esperando eu te dar esse graveto pra você roubar essa merda aqui. É interessante, e no começo da história você também fica meio, qual é desse cara, sabe?
É
interessante. Será que ele tá ali pra enganar mesmo? Por que ele tá guiando, não sei o quê? E aí chega no final, ele tá guiando porque é o avô. Ah, porra, não. Que isso?
É gratuito demais. É gratuito demais. E a outra personagem que vale a pena citar, que é a noiva, eu achei meio nada a ver.
É.
No sentido de que... Por que essa personagem sabe como sair, tem uma técnica muito específica, com um conceito muito específico, e ela não conseguia sair, e ela precisava usar outro. Sabe, ficou tão vago que pra mim nem fez muito sentido.
Ela tá ali como uma ferramenta pra justificar a história.
100%, 100%.
E era uma história que não precisava ser justificada, na minha opinião.
É, dava pra procurar alguma outra simbologia aí. Poderia ser do graveto no coisa, poderia, mas não precisava. Precisava ter saído da noiva. Poderia ter sido o avô que tinha dado isso daí de alguma forma e aí ter algum outro símbolo mais complexo. Acho que com...
Teria que ser bem direto pra mim. O avô poderia ter dado o graveto pra ela e falar, você tem que convencer os seus amigos. E é isso. Tipo, essa é a justificativa que a história precisava, sabe? Não
Sim.
precisava de muito mais do que isso. Não precisava de uma aposta de tudo isso. Chega no final, é interessante eles liberarem ela, né?
Sim.
Dessa conclusão final pra personagem, mas acaba não comunicando com o resto da mensagem da obra pra mim.
É, eu até acho interessante, tipo, no final dá a entender que o ônibus é aquele barco do mundo, que aí tem que dar tem exatamente as duas alianças e aí dá o preço de duas moedas, etc. Faz algum sentido, cola com a história, mas a parte da noiva pré isso é meio, sei lá, qualquer coisa.
É, tanto faz mesmo, não concordo.
É meio tanto faz.
É, porque a história dos outros personagens é tão mais direta em outros aspectos, sabe? Você uhum. lê aquilo e você sabe sobre o que está sendo falado. Tirando o noivo um pouquinho, como a gente já reclamou, mas porra, você termina uma história e você fica pensando sobre pós-vida, sobre morte, sobre religião, sobre pessoalidade da morte em cada uma das pessoas. E aí a noiva não tem muita coisa pra falar, pelo menos diretamente. Talvez se eu analisar com mais cuidado, eu ache mais coisas. Mas o interessante estava em ser mais direto nos outros personagens pra mim.
Sim. Sim, concordo. Eu entendo de onde você falou que é meio gordurinha, talvez seja uma mini gordurinha. Mas eu acho que não acaba no cenário geral, na história como um todo, acaba sendo pequeno. pequena, uma participação pequena e pontual que dá pra encarar como, ok, é uma ferramenta do roteiro, não combina tanto com a história, mas olha o resto da história, né? Vamos ver o resto da história e vale a pena.
Porque, no final dos contos, é uma história que levanta vários questionamentos essenciais do ser humano, sabe? A ideia de eu e você terminar de ler e logo em seguida pensar num final pra esses personagens, sem a obra pedir explicitamente pra gente fazer isso, acho que demonstra muito da força da mensagem que essa história carrega no final das contas.
De acordo.
Beleza.
Eu acho que a gente falou, até conseguiu falar mais. É curioso, né? Ele é tão fininho e eu fiquei, quando eu fui pegar ele, porque eu tinha lido ele fazia algum tempo já, eu falei, vou dar uma relida aqui antes de ver. E quando eu peguei ele na mão, eu falei assim, gente, ele é tão curtinho, como que a gente vai falar disso aqui? Ele tem conteúdo, é exatamente o que a gente falou no começo, né? Ele é bem denso de conteúdo e de assuntos conversáveis, mesmo sendo tão curtinho.
É, mais do que mensagem, eu gosto mais disso, assuntos conversáveis.
Sim.
Até o fim, ele tem vários assuntos conversáveis, com certeza.
Pra finalizar, Judeu, se você estivesse nesse limbo, qual que seria o seu destino?
Eu acho que eu só ia desaparecer mesmo, essa é a pós-vida que eu acredito mais firmemente.
Ia chegar lá e falar assim, você morreu. Você fala, eu morri? O que, que eu tô fazendo aqui? Aí, puf, você desaparecia.
Exatamente. Você segue uma linha parecida ou você não sabe?
Não.
É agnóstico.
Eu não acredito em nada, mas eu queria que alguma coisa existisse. Então, pra mim, por exemplo, eu queria que se fosse existir alguma coisa, por exemplo, que fosse reencarnação. Porque eu acho que faz algum sentido pra existência da forma como a gente existe. Eu acho que se existisse alguma coisa, fazia sentido ser reencarnação. Mas eu acho que não existe. Mas na hora que eu tivesse na situação que, porra, eu posso escolher? Então vai ser isso. Ué.
Você me fez levantar a dúvida agora, porque eu tô pensando, o que, que eu acredito agora, né? Mas se me dessem a opção, ó, talvez você pode escolher aí. Mas acho que mesmo com a opção de escolher, ainda acho que escolher desaparecer, assim.
Faz sentido. É uma opção aceitável também.
Eu gosto que a vida tenha um ponto final, sabe?
É simbólico, é bonito.
Beleza, cara, beleza.
Beleza, como de costume, quem leu o Até o Fim vai ganhar esse bônus de ouvir a gente comentando de qual que é o próximo programa, mas também não é um bônus tão grande porque a gente sempre põe no post qual que é o próximo, então
tanto
mesmo,
faz.
Mesmo quem não leu vai saber qual que é o próximo muito facilmente. Mas qual vai ser então, Judeu? O próximo quadrinho ao quadrado que faremos mês que vem?
Será Lavagem, de Chico. É uma obra que eu não li, você leu, você me recomenda faz tempo e eu nunca comprei, mas eu tô bem curioso. Ele tem uma capa muito boa.
O Chico, eu gosto, eu li algumas coisas dele, eu vou dizer várias, eu li sei lá, três coisas dele. Eu li o Piteco, o Ingá, que ele lançou pelo Graphic MSP, e o Azul Indiferente do Céu e Lavagem. Eu gosto bastante desses dois últimos. E eu acho que Lavagem acabou sendo bem notório na época que ele saiu, mas como a gente não existia como podcast na época que saiu, vale a pena a gente dar uma resgatada. Muita gente acaba conhecendo coisa nova porque a gente tá citando aqui. Eu acho que vale a pena a gente citar, porque eu faz tempo que eu li, eu tô seguindo no meu feeling de antigamente e eu gostei bastante quando eu li antigamente. Eu preciso reler agora e ver se eu ainda gosto.
Ok, vamos ver. Okay. É 2015 essa obra, três anos atrás, né? Vamos imortalizar a Lavagem na história dos podcasts nacionais, então.
Exatamente, então mês que vem, leiam Lavagem e até mês que vem, então.
Até mês que vem.